Classificação sonora das bobinas. Norma urbana culta, bobina número 109. Inquérito número 291. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7º, a cidade e o comércio. Número do informante, 358. Informante sexo feminino, 36 anos. Documentadoras, Elza, Mônica. Data, 5 de fevereiro de 1976. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 1, de 51 a 561 giros. Gravador Sony Omatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, uma interrupção para chamado telefônico. Elza, gostaríamos que você falasse alguma coisa a respeito de São Paulo.
Bom, acho que atualmente a gente poderia dizer que São Paulo é uma cidade que realmente precisaria ir contra aquele slogan de que é uma cidade que não pode, não para de crescer, digamos. Eu acho que São Paulo precisaria parar um pouquinho de crescer, ou pelo menos fazer alguma coisa para que pudesse, uma série de problemas que nós encontramos pudessem ser resolvidos. Eu acho que para a pessoa, por exemplo, que depende apenas dos meios de comunicação, digamos que qualquer cidadão paulistano depende, São Paulo está ficando bastante difícil, no sentido de que é cada vez mais demorado você ter acesso de um lugar ao outro, se você, digamos, não tiver condição própria. Então, o tempo que as pessoas perdem para se locomover é muito grande. Mesmo agora, com as facilidades, digamos, do metrô, digamos que ainda é uma faixa muito pequena que utiliza essa facilidade. Porquanto você só tem a linha norte e sul, então, desde que você vá a uma daquelas estações, tudo dá certo. Mas se você já depende de outros acessos, então é bem mais difícil. O tempo que as pessoas gastam é bem grande só para se locomover. E isso se nós não contarmos ainda que qualquer imprevisto, como por exemplo uma chuva maior, como ontem, então esse tempo é triplicado. Um outro aspecto que eu acho bastante precário em São Paulo é a parte, por exemplo, do lazer. Não que São Paulo não tenha áreas verdes, tem, mas em relação à megalópole que ela é, o lazer em São Paulo é muito limitado ainda. Eu acredito que talvez o pessoal ainda não, digamos, os responsáveis ainda não tenham se conscientizado do quanto ele é importante numa cidade do porte, digamos, de São Paulo. Isso se nós compararmos com outras grandes cidades, porque São Paulo está realmente entre as grandes capitais do mundo, nós vamos ver que é bastante discrepante assim, a diferença. É bem contrastante as limitações a que as pessoas estão sujeitas aqui em termos de lazer e nas outras cidades, as possibilidades que elas têm, principalmente se nós levarmos em consideração que o lazer em São Paulo é, sobretudo, em circuito fechado, como eu diria, quer dizer, é um lazer geral confinado. O lazer em termos de área verde, de parques, enfim, mais em contato com a natureza, a menos que a pessoa disponha de um meio de transporte próprio e se locomova, aqui em São Paulo ele é bastante limitado.
E quanto às instituições artísticas e culturais que São Paulo apresenta?
Bom, eu diria que São Paulo, nesse sentido, se nós formos comparar só em termos de Brasil, ele oferece bem mais que qualquer outro estado. Digamos que qualquer companhia estrangeira de teatro, se vem ao Brasil, nunca deixa de passar por São Paulo. Então, digamos que você tem o maior número de opções em termos de vida cultural. Mas, em termos de se nós compararmos com outras grandes cidades, e não precisa ir muito longe, talvez o próprio Buenos Aires aqui, é bastante limitado ainda. Digamos que uma pessoa que viva intensamente a vida cultural do país chega a um ponto que aquilo que existe de mais representativo ela já viu.
Você que visitou e viveu em Londres, daria para comparar lazer em Londres e aqui?
Bom, para comparar dá. Em primeiro lugar, porque Londres já tem uma peculiaridade muito grande dentro da própria Europa, que é dispor de um número de parques fora do comum. Então, digamos que praticamente cada bairro dispõe de uma área verde muito grande, onde a pessoa, depois de andar 5 minutos dentro daquele parque, ela tem a sensação de estar, digamos, no campo. Tal o isolamento que ela se sente, apesar de estar dentro da cidade. Quer dizer, o silêncio, ela não ouve sequer uma buzina de automóvel ou barulho de tráfego, entende? Quer dizer que isso já é bem peculiar, a parte dos parques em Londres. Isso se a pessoa quiser um tipo de lazer assim mais ligado à natureza. Isso se nós formos falar, então, na vida cultural, eu acho que ele só tem como rival Paris, né? E você precisa, inclusive, lá nesse sentido, ter um objetivo definido sobre o que você se interessa. Porque é tal o número de atividades culturais que você tem, que se a pessoa não souber exatamente, por exemplo, dentro de música, ela prefere um determinado estilo, ela pode, inclusive, ficar assim, meio perdida no sentido do que eu vou ver, entende? Porque você tem não só todas as correntes, mas, a música clássica, a música de jazz, a música popular, enfim, todas as modalidades e desenvolvidas de uma forma assim, bem grande. Então, é bem diferente, né?
E as nossas demais instituições administrativas? Você poderia citar e dizer se elas estão atendendo o interesse público realmente?
Bom, o que eu acho é o seguinte, o esforço talvez seja bem grande, mas em São Paulo nada pode ser feito em termos de pequena escala. Tudo tem que ser em grande escala, porque é uma população muito grande e carente em vários sentidos, em vários setores, digamos assim. Então, não é dizer que esse serviço público não atende. Ele atende, mas muitas vezes ele não pode atender no nível da demanda. Então, ele atende com uma demora muito grande, ou às vezes fazendo o pessoal, entende, aguardar muito tempo, ou às vezes quando ele atende já não resolveu, porque aquela pessoa precisaria de um atendimento rápido. E isso, eu acho que é fruto desse próprio crescimento, que eu digo, São Paulo não para de crescer, e aquelas dotações orçamentárias que são concedidas para essas instituições, muitas vezes não fazem frente à demanda. Então, se você for ver hospitais públicos, é muito difícil você chegar num desses hospitais e não encontrar sempre uma fila muito grande, um pessoal esperando, às vezes para ser atendido, embora ele esteja em caráter de emergência, ele vai ser atendido sempre, às vezes, dentro de uma semana, quando muito. Quer dizer, é bastante precário ainda essa parte, com raras exceções, eu acredito, mas é precário no sentido de que ela não faz frente ainda ao contingente humano em São Paulo, porque São Paulo ainda arca com uma população flutuante muito grande. Ele nunca pode prever em termos de paulistano só, mas sempre fazer uma previsão levando em consideração toda essa, esse desenvolvimento grande e esse contingente humano que se desloca sempre esperando aqui uma melhor oportunidade.
E quanto ao aspecto de limpeza pública de uma grande cidade?
Olha, acho que depende muito da experiência que a gente está condicionado. Se você só tiver conhecimento de certas partes da cidade, eu diria que se nós compararmos com outras grandes cidades, não é das piores. Agora, se nós formos pegar, a periferia, os bairros de periferia, ou talvez estender para Grande São Paulo, eu diria que é bastante precário ainda. Você tem toda uma parte de bairros sem canalização de córregos, Colocando de lado só o aspecto da limpeza pública, se colocar só São Paulo, digamos, o centro, eu diria que a limpeza deixa a desejar no centro, dependendo das épocas. Se você pegar um fim de tarde no centro, eu acho que realmente São Paulo em limpeza pública ainda deixa a desejar. Agora, se ainda saímos do centro e fomos para a periferia, então acho que realmente a coisa é mais agravante. Tendo os recursos que o pessoal dispõe, ou mesmo a coleta de lixo é já bem, bem falha.
E você acha que a mudança de recipiente do antigo para o utilizado atualmente não tem melhorado ou facilitado a coleta?
Facilitou por um lado, eu acho que sim. Você já não tem aqueles recipientes abertos, expostos. Agora, por outro lado, também a gente hoje conta com uma decoração que não tinha antes, que são aqueles sacos plásticos empilhados nas portas dos edifícios no fim da tarde. Quer dizer, você já não tem aqueles latões enormes que passavam mais discretos, entende? Hoje, fim de tarde ou à noite, quando o coletor passa, você tem quase que uma paisagem assim já configurada em porta de edifício. E isso me chama a atenção, principalmente em cidade balneária, que era um aspecto que você não notava antes e que agora eu acho mais flagrante. Quer dizer, você tem nas portas daqueles edifícios todos aquele mundo de sacos empilhados no lugar, digamos, das famosas floreiras, que o pessoal tanto fala em enfeitar ruas, tudo isso. Quer dizer, passou a ser um enfeite também, aqueles sacos plásticos agora na decoração da cidade, entende?
E quanto à iluminação pública de São Paulo? Você acha que melhorou de 15 anos para cá?
Ah, eu acho que sim. Essa é bastante notória, quer dizer, essa parte toda de iluminação em mercúrio tornou São Paulo assim bem mais alegre, digamos. Já não é aquela cidade de iluminação mais amarelada, né? Eu acho que, principalmente se você tomar como exemplo essa parte toda de Ibirapuera, aquelas zonas mais visadas, justamente, ficou bem mais bonito.
E a iluminação de Londres?
Bom, Londres já não é também aquela cidade da época vitoriana, onde se falava muito no fog, a neblina, que não era bem neblina, era poluição, e naquela iluminação amarelada de Londres, que dava um ar muito melancólico. Eu acho que Londres também já mudou bastante. Eu posso dizer mais assim, uma mudança de iluminação sensível, que eu acho aqui, nossa, muito superior, é, por exemplo, a parte do Metropolitano. Quando eu conheci pela primeira vez, um dos aspectos que me chamou a atenção foi essa, quer dizer, o nosso metrô não é realmente como o de Londres, na base daquelas luzes bem amarelas, aquela atmosfera bastante melancólica, e que muitos estudos, inclusive aqui de psicologia, dão como a própria atmosfera do túnel, digamos, condicionando muitas pessoas já em estado depressivas a um suicídio. Então, aqui na Europa, por exemplo, o suicídio em metrô é muito comum. Aqui eu achei assim bastante diferente, no sentido de que a atmosfera do metrô é bem clara e absolutamente, eu acho que não condiciona ninguém é um estado depressivo, a menos que a pessoa já tenha, entende? Então, a iluminação, e não só o fato de que aqui nós também não temos aquela parte toda de brita por onde corre o trem, então não existe aquela fuligem, quando o trem passa, levanta toda aquela fuligem. Aqui eu acho que nesse aspecto é bem superior, embora, é lógico, o metrô de Londres foi o primeiro metrô no mundo, o nosso é bem mais recente. Mas Londres também não é aquela cidade mais lúgubre. Se você pegar toda aquela parte ao redor do Tâmisa, por exemplo, onde ficam inclusive as casas de cultura noturna, o Royal Festival Hall, tudo aquilo, é um aspecto inclusive muito bonito, daquela iluminação bem clara refletindo no rio. Embora, eu diria que certos bairros ou certas partes de Londres à noite são bem pouco iluminados.
Você poderia citar algum tipo de agressão muito comum na cidade grande? Agressão física.
Física.
Ah, além do trânsito, né, que tem sido uma agressão, um ruído.
Olha, eu acho, por exemplo, não é bem São Paulo, mas um aspecto que me chama a atenção toda vez que eu passo é quando você se dirige, por exemplo, ao litoral, pega a Via Anchieta, eu considero uma agressão o pessoal, por exemplo, disparar as buzinas dentro dos túneis como dispara. Talvez seja uma agressão inconsciente, mas é bem autodestrutiva, uma vez que o indivíduo está agredindo a si próprio e ao outro, tocando a buzina daquela forma como é tocada. E aí não é dizer só que são os motoristas particulares, digamos, que teriam talvez uma buzina particular e gostassem de cada um mostrar um som diferente. Atualmente eu notei, por exemplo, ela já atinge até os motoristas de ônibus, o que eu acho que é bem mais grave, porque eles deveriam ser conscientes do problema do ruído. Aquilo eu considero uma agressão sutil, que talvez muitos vejam aquilo como uma brincadeira, mas acho altamente agressivo.
Você já foi vítima de algum roubo?
Não, até hoje não. Embora eu já presenciei, por exemplo, no Vale do Anhangabaú, esse problema todo dos menores, entende? Que assaltam assim as suas vistas. Já tive a ocasião de assistir a um praticamente na minha frente, mas nunca fui vítima de roubo ou qualquer outra agressão na cidade, não.
E quanto ao aparato policial nessa questão de roubo?
Olha, esse, por exemplo, que eu presenciei, não existia aparato policial nenhum, no caso. Era uma pessoa de idade que estava sendo assaltada e o aparato policial apareceu depois só. Quando eu voltei, eu vi que havia todo um aparato no local, mas digamos que tudo já havia sido consumado. Uma coisa que eu noto em São Paulo é que o policial é muito pouco respeitado, entende? Você vê bem... por exemplo, numa corrida em Interlagos, você nota bem a diferença entre, digamos, a imagem que a juventude empresta à polícia e a imagem que ela empresta ao corpo de bombeiros. Quando a polícia aparece, eles praticamente lançam tudo o que eles têm na mão na pista, latas de cerveja, o que for. Quando o corpo de bombeiros aparece, eles aplaudem. Em geral, traz água para refrescar o pessoal. Uma coisa que chamou bastante atenção numa das corridas que eu fui. Quer dizer, a imagem da polícia em São Paulo é bastante negativa. Acho que devia ser preocupação do pessoal, inclusive, em modificar essa imagem, que evidentemente é generalizada. E você tem bons elementos e tem maus elementos na polícia. Mas digamos que, talvez, acho que de todos os lugares que eu já estive, eu nunca vi tamanho desrespeito pela polícia como aqui no Brasil. Ela é quase que equiparada a ser um marginal. Entende o tratamento que se dá a ela? E a gente vê que o desacato que se faz, inclusive, é fruto dessa imagem, principalmente entre a juventude. Eu acho que ela respeita muito pouco a polícia como realmente uma organização que vem de encontro à proteção dela. Realmente ela não é vista como a proteção, ela é vista como um inimigo. Sim. Não sei se eu respondi bem o que você queria.
Vamos passar um pouquinho para o comércio. Que lojas você normalmente mais utiliza em São Paulo, as compras básicas?
Olha, evidentemente, nas compras do dia a dia, eu me utilizo dos supermercados perto de casa, porque é mais fácil, e evidentemente de uma feira que você tem uma vez por semana, que não sou eu praticamente que faço, mas que eu me utilizo, porque para a parte, assim, digamos, de gênero bem perecível, como fruta, verdura, eu ainda acho que as feiras em São Paulo são superiores aos supermercados. E isso seria, assim, para os gêneros, né, em casa. E depois, as outras compras, digamos, vestuário, tudo isso, está muito condicionado assim, ao meu local de trabalho. Nem sempre eu adquiro, inclusive, onde seria melhor adquirir, mas aonde vocês mas adquiro nas lojas que estão mais próximas por questão de tempo, talvez, e
acesso.
Eu não sou particularmente assim interessada em compras, digamos que não é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, hein? A não ser quando você tem mais tempo disponível para olhar tudo isso, mas normalmente, digamos que eu procuro gastar o menor tempo possível em compras. E com isso eu fico condicionada mais aqui ao comércio de Pinheiros, porque é onde eu estou e onde você aproveita, às vezes, um horário de almoço, comprar uma coisa ligeira ou no fim de tarde, para você ainda não se deslocar até uma outra parte, de passagem você para e já compra uma série de coisas.
Sim. Agora, suas amigas atualmente se prendem ao bairro em que moram ou se locomovem até o centro da cidade, como era muito comum com as nossas mães?
Olha, eu acredito que as pessoas se locomovam mais quando realmente têm interesse num determinado artigo, que elas realmente saiam. Por exemplo, se fosse levar em consideração o comércio do meu bairro, é nulo praticamente, é um bairro residencial. Entende? Que afora é assim, um supermercado, padarias, e praticamente não tem comércio algum. Tem algumas lojinhas de armarinhos assim para você resolver um probleminha de última hora, mas não tem um comércio. Então, digamos, se eu não adquirisse, não comprasse aqui em Pinheiros por estar perto do meu trabalho, provavelmente eu me deslocaria de casa para ir até um centro que me agradasse. Não sei se hoje seria já o centro, como a gente chama, por exemplo, Rua Direita ou Barão Itapetininga, porque me parece que é uma zona que, dependendo daquilo que a pessoa quer, já nem sempre é encontrada. Mas digamos que eu teria que me deslocar, fosse para o comércio, por exemplo, já daquela zona de Augusta, ou eu teria que me deslocar aqui para o Brooklyn, que são as zonas que têm comércio já mais desenvolvido, ou fosse aqui Pinheiros. Entende?
E quanto a gêneros como pão e leite, vocês recebem em casa?
Sim. Não, aí recebemos em casa pão e leite, o padeiro e leiteiro vem, já deixam todo dia, né?
Uhum. E demais estabelecimentos que atendem a ordem alimentícia da população, você utiliza bastante ou não?
Você diz como assim, Ceasa, ou... Não, realmente o que nós utilizamos são os supermercados, onde é costume, por exemplo, fazemos já as compras para o mês, vamos uma vez e fazemos, digamos, uma compra maior, né? Por ser bairro residencial, você precisa estar já sempre em casa com tudo estocado. E depois, uma vez por semana, para adquirir assim aquilo que você gasta com mais facilidade e essa parte que eu lhe disse de feira. Fora isso, realmente nós não utilizamos, é muito raro assim a centros maiores, mercados ou Ceasa.
E suas refeições fora de casa?
Bom, aí varia bastante. Eu venho para cá cedo, só volto fim de tarde, quer dizer que almoço por aqui. Isso varia dependendo do tempo que eu tenho para almoço, do acúmulo de serviço. Às vezes eu me valho dos restaurantes da universidade. A maior parte das vezes eu saio daqui e almoço num dos restaurantes aqui por perto. Tanto pode ser, às vezes, uma lanchonete no shopping center, ou pode ser o Wells. Entende? Aquilo que a gente tem próximo, que o atendimento também é mais rápido. E um bom número de vezes aqui também na cidade do estado.
Essa parte de São Paulo fica bem servida.
Tá, eu acho que, inclusive, o paulista é até um pouquinho mal acostumado, né? Em relação...
Bem mal acostumado,
porque ele é muito bem servido e dispõe de um conforto, uma versatilidade na forma de... nos vários restaurantes, muito grande. Ele é considerado, até nos outros estados, um pouquinho chato, no sentido que exige bastante, né?
Material de estudo e livros, toda essa parte, onde você adquire?
Bom, há uma parte que eu adquiro nas livrarias, normalmente. E quando é um material mais difícil, que eu não encontro aqui ou que eu quero com mais urgência, então, e que vem de fora, aí digamos que você faz o que praticamente todo profissional faz. Vai aos bancos, importa, paga, digamos, para algum livreiro fora, né? Já pede aquela documentação, vai no banco e paga. Isso eu faço em geral para disco, dependendo do disco, se eu não encontro aqui ou se encontro por um preço que eu acho um tanto quanto absurdo, então eu prefiro comprar diretamente. E faço para livro também. Livro e, eu diria, partitura musical, que é, digamos, é de meu interesse particular.
E algum tipo de agência que nós possuímos aqui, você se utiliza ou já utilizou?
Para compra de livros, você diz? Olha, aqui para o próprio Instituto, na parte de revistas, eu me utilizava de um agente estrangeiro, que agora tem um escritório no Rio de Janeiro. Praticamente esse fim de ano eu lidei só com o escritório aqui no Rio. Se torna bem mais fácil porque você já tem a correspondência toda, pode ser feita já em português, quer dizer, elimina uma série de trabalhos extras, né? E então temos feito assim. Para livros eu uso muito as livrarias, no sentido de conseguirem lá fora os livros que querem ou que nós precisamos aqui e depois nós adquirimos. Apenas quando a quantidade é muito grande, são todos de um mesmo editor, nós tentamos comprar porque é sabido que enquanto você fecha um câmbio a 9 cruzeiros e 20 centavos o dólar, o livreiro vai lhe cobrar esse livro como com um dólar a 18 cruzeiros. Então, dependendo da limitação orçamentária que você tem, às vezes nós achamos mais interessante comprar direto, no sentido de economizar. Embora eu tenha evitado isso porque não acho uma, digamos, uma medida muito justa para com o nosso livreiro. Evidentemente, ele tem que ter um lucro, e se nós formos fazer sempre a importação direta, é um círculo vicioso. Quer dizer, ele não amplia o capital porque realmente o mercado não existe demanda da parte do mercado, e você fica sempre naquele mesmo círculo vicioso, né? Os livreiros se queixam que nós não compramos, e nós dizemos que os livreiros cobram bastante caro. Então, o que eu tenho procurado fazer é evitar a importação, principalmente de livros, e, digamos, dar mais apoio às nossas livrarias, já que o livro no Brasil ainda não é realmente uma mercadoria de consumo como é nos outros países. Ela é adquirida por uma faixa que pode. Mas digamos que o livro não entra nem sequer na previsão. Quando o governo prevê o salário mínimo, ele prevê dentro de cotas, tanto para a higiene pessoal, tanto para a alimentação, tanto para aluguel, e não entra nada em termos de livros, entende? Não é nem previsto. Então, realmente, para nós, o livro não pode ser visto realmente como mercadoria de consumo. Haja visto que, inclusive, a própria teoria da universidade, o livro entra na categoria material permanente, não é nem consumo.
Que é uma pena, né? E para suas viagens, você alguma vez utilizou de agência?
Viagem.
Foi mesmo por conta própria?
Eu acho que aqui no Brasil não. Eu me utilizei de uma agência só quando estava no exterior, porque era mais fácil fazer uma excursão, digamos, eu não dispunha de condição própria, então era mais fácil fazer através de um agente. Mas aqui no Brasil, acho que nunca fiz nenhuma viagem através de agente, não. Sempre por conta própria, assim, fazendo o roteiro que te interessa mais.
E os pagamentos, geralmente você faz por intermédio do banco, você falou.
Certo, se diz pagamentos como? Do quê? Que
pessoais.
Tipo? Sim, em geral procura
coisas,
sempre.
Tudo isso.
Exato.
E sobre que forma?
Bom, em geral nós temos assim, aqueles compromissos que você tem mensais, que você paga mensalmente, nós fazemos já dando a ordem para o banco, entende? Você já entra em entendimento com o banco e ele mesmo vai fazendo o saque da sua conta e paga automaticamente.
E o pessoal que opera no comércio, você falar alguma coisinha rápida?
Olha, aqui em São Paulo eu acho assim, a despeito de todo o movimento que eles têm, que realmente eu acho trabalhar no comércio bastante puxado. Se você levar em consideração o movimento, o número de horas que o pessoal permanece de pé atendendo, o público, que digamos não é fácil trabalhar com público, porque as pessoas são diferentes, lógico, eu acho o atendimento muito bom. Acho assim, muito, são todos muito solícitos, se interessam, sempre procuram. Se você não gosta de determinado artigo, eles nunca aceitam simplesmente, eles procuram lhe oferecer outras coisas. Eu acho muito bom mesmo, o pessoal assim, bastante atencioso. Não encontro qualquer problema, não. Ao contrário, aqui em São Paulo eu acho que os balconistas são bastante motivados, no sentido de atender o pessoal da melhor maneira possível.
E para finalizar, você podia dizer em linhas gerais o que seria uma cidade ideal, na sua opinião?
Acho um pouco difícil, não?
É, porque nunca... Os seus desejos.
É, nunca vivi numa cidade assim ideal, então é bastante difícil. Olha, eu acho que a cidade ideal seria aquela em que cada habitante realmente se identificasse com ela e se sentisse participante e, sobretudo, gostasse da cidade. Talvez eu enfatize esse aspecto, porque a gente nota cada vez mais que São Paulo está se tornando uma cidade de ninguém. As pessoas vêm de passagem aqui. Ela oferece uma série de oportunidades, então se deslocam, vêm, digamos, tentar a vida, ou porque as oportunidades são melhores, mas ninguém realmente se integra com a cidade. E quando não há essa integração ou essa valorização da cidade, eu acho que ela vai perdendo muito assim no respeito humano ao habitante. Então as pessoas vão ficando insensíveis quanto ao aspecto humano. E a gente vai notando isso assim, em pequenos detalhes, ou grandes detalhes, digamos. Se você pegar o incêndio, por exemplo, dos edifícios, eles revelam bem que é mais importante construir um prédio dentro de um orçamento do que realmente garantir a segurança das pessoas que nele vão habitar. Então, acho que realmente a cidade ideal é aquela que oferece uma série de condições e de oportunidades que as pessoas criam também uma certa, não sei se seria afeto, um certo respeito pela cidade. E preservam, porque aquilo que a gente, digamos, respeita, ou tem um sentimento, procura preservar. E é isso que a gente talvez não veja muito aqui em São Paulo, que todo paulista que nasceu aqui, talvez gostasse um pouquinho mais. Quer dizer, uma cidade em que se preservasse mais o elemento humano, já que ele se sente mais integrado, mais ligado a essa cidade. E as grandes cidades, em geral, o problema é esse. O elemento humano está de passagem, não se sente ligado. Ele apenas vem usufruir aquilo que ela puder dar. E partir dali para um outro sonho, que seria viver numa cidade mais tranquila, sem problemas de cidade grande, e, enfim, outras vantagens.
Qual é esse aspecto? Você acha que os moradores de Londres se sentem mais integrados?
Não, eu diria que não, porque o inglês, digamos, ele mesmo faz uma piadinha dizendo que a coisa mais difícil é você encontrar um inglês em Londres. Na realidade, o sonho de todo inglês é se aposentar no que ele chama countryside. Quer dizer, é realmente usufruir de Londres aquilo que eles podem, no sentido de mercado de trabalho, que é bem melhor, usufruir a vida cultural, mas morar pelo menos uma hora e meia, no mínimo, de metrô longe de Londres. Porque Londres, evidentemente, é uma passarela internacional. Você encontra pessoas de todas as nacionalidades e um contingente de estrangeiro bastante significativo. Inglaterra já foi um império, teve várias colônias, e todos os habitantes dessas colônias hoje são cidadãos britânicos e têm que, e, digamos, entram no país com toda facilidade, usufruem de tudo aquilo que eles podem oferecer lá. E com isso é uma cidade um pouco despersonalizada, no sentido de que o inglês, muito voltado para a tradição, não encontra muito da tradição em Londres. Encontra aqueles costumes mais ligados à cultura nas cidades mais afastadas. Então, se ele não puder realmente viver num dos bairros bons de Londres, ele prefere ir para o campo, como ele chama, e viver afastado.
Tá. Fica um ótimo material, aqui fica o nosso agradecimento.